Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Anatomia do Pilates Guia Ilustrado de Pilates de Solo para a Estabilidade do Core e Equilíbrio, de Rael Isakovits e Karen Klippinger. É um manual de anatomia funcional aplicado ao repertório de Pilates no solo. Publicado no Brasil pela Manole, o livro combina instruções de execução com ilustrações que mostram os músculos envolvidos em cada ação. Seu propósito não é apenas listar exercícios ou propor séries prontas, mas explicar por que determinados posicionamentos, padrões respiratórios e ajustes técnicos modificam o trabalho corporal. A obra parte de princípios associados ao método de solo para discutir estabilidade central, alinhamento, mobilidade, equilíbrio e coordenação. Ao tornar visível a relação entre movimento e musculatura, ajuda o leitor a interpretar exercícios além da aparência externa. Assim, atende tanto praticantes que desejam compreender melhor a própria técnica quanto instrutores, estudantes e profissionais de educação física ou fisioterapia que buscam uma referência visual para ensinar, adaptar e analisar o Pilates com maior precisão e segurança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a anatomia funcional transforma a leitura dos exercícios de solo. O traço distintivo de anatomia do Pilates está em apresentar os exercícios como ações musculares organizadas, e não como posições a serem simplesmente reproduzidas. As ilustrações anatômicas permitem relacionar cada etapa do movimento às estruturas que participam da estabilização, da produção de força ou do controle da amplitude. Essa abordagem é especialmente útil no Pilates de solo, no qual a ausência de aparelhos exige que o praticante administre o próprio corpo contra a gravidade, usando o apoio no chão, alavancas corporais e tensão muscular de forma coordenada. Em vez de pressupor que um exercício trabalha o abdômen de modo indiferenciado, o livro direciona a atenção para a participação de grupos musculares específicos e para seu papel no gesto. Isso favorece uma compreensão mais precisa das compensações quando o alinhamento se perde. Músculos que deveriam estabilizar podem deixar de cumprir sua função, enquanto outras regiões assumem carga excessiva. A anatomia, portanto, não aparece como um apêndice teórico. Ela serve de critério para observar qualidade de movimento, selecionar variações e reconhecer limites individuais. Para quem ensina, esse recurso facilita a formulação de instruções corporais mais claras. Para quem pratica, oferece meios de associar sensação postura e objetivo técnico sem depender apenas de imitação visual. Em segundo lugar, estabilidade do core é tratada como controle integrado, não como contração isolada. O foco na estabilidade do core organiza grande parte da proposta do livro, mas sem reduzi-la à ideia simplificada de enrijecer o abdômen. No contexto do Pilates, a região central precisa oferecer uma base de controle para que coluna, pelve e membros se movimentem com melhor distribuição de esforço. Isso envolve coordenação entre musculatura abdominal, dorsal, pélvica e do quadril, além da capacidade de modular tensão de acordo com a tarefa. O movimento de pernas, por exemplo, ganha outro significado quando o tronco e a pelve mantêm alinhamento e não compensam a ação com arqueamento excessivo da lombar, rotação ou perda de apoio. A contribuição anatômica da obra mostrar que fortalecer não equivale apenas a produzir mais força, significa também sustentar posições, controlar transições e preservar a organização corporal durante alavancas desafiadoras. Essa distinção importa porque muitos exercícios de solo parecem simples em sua forma, porém exigem refinamento para não deslocar a demanda para pescoço, ombros ou lombar. Ao conectar estabilidade central à postura, respiração e movimento dos membros, o livro apresenta o core como um sistema funcional. A leitura ajuda a entender por que a progressão deve respeitar a capacidade de controle e não ser definida somente pela dificuldade aparente ou pelo número de repetições. Em terceiro lugar, pequenas variações de alinhamento alteram a ênfase muscular e a segurança. Uma das ideias práticas mais relevantes da obra é que alterações aparentemente pequenas, posição da pelve, ângulo de uma articulação, colocação dos pés, alcance dos braços ou amplitude do movimento, podem modificar de maneira concreta a exigência do exercício. Essa perspectiva evita tratar o repertório de Pilates como uma sequência fixa, idêntica para todos os corpos e situações. Uma variação pode aumentar ou reduzir uma alavanca, deslocar a ênfase para determinado grupo muscular, limitar uma amplitude que não é apropriada naquele momento, ou tornar o desafio de equilíbrio mais administrável. Contudo, o livro não sugere que qualquer adaptação seja equivalente. O valor de cada ajuste depende de preservar o objetivo do movimento e de respeitar o alinhamento. A análise anatômica oferece uma base para decidir por que adaptar, em vez de alterar exercícios de modo aleatório. Para iniciantes, isso pode significar construir controle com versões menos exigentes antes de avançar. Para praticantes experientes, pode permitir aprofundar precisão, mobilidade ou resistência sem sacrificar a técnica. Para profissionais, a obra fornece linguagem visual e funcional para individualizar o ensino conforme condição física e metas. Essa atenção aos detalhes também reforça a prevenção de desconfortos e sobrecargas, pois incentiva a percepção precoce de compensações. Em vez de premiar apenas a execução de amplitudes máximas ou formas esteticamente semelhantes a um modelo. Em quarto lugar, respiração. Postura e movimento são apresentados como elementos inseparáveis. A anatomia do Pilates enfatiza que a respiração não deve ser entendida como contagem acessória aplicada por cima do exercício. Ela participa da organização, do esforço, da concentração e da percepção do alinhamento, mantendo relação direta com o ritmo e a qualidade do movimento. Ao lado da respiração, postura e alinhamento definem as condições nas quais a musculatura pode atuar de forma mais eficiente. Se a pelve e a caixa torácica perdem sua relação durante uma ação, por exemplo. A alteração não é apenas visual, muda a mecânica do movimento e pode transferir demanda para regiões menos preparadas. Essa integração é coerente com a natureza do Pilates de solo, que exige controle contínuo enquanto o corpo passa por flexões, extensões, rotações, apoios e equilíbrios. O livro favorece uma prática menos fragmentada, na qual o leitor observa simultaneamente direção do movimento e estabilidade das articulações. Recrutamento muscular e padrão respiratório. Isso é importante também do ponto de vista pedagógico. Orientações como respire ou mantenha a postura são pouco úteis se estiverem desconectadas de uma ação concreta. Ao explicitar a interdependência entre esses fatores, a obra torna tais comandos mais compreensíveis. O resultado é uma visão técnica, em que a eficiência não deriva de força bruta, mas da coordenação entre estruturas corporais e da atenção sustentada à execução. Por último, o repertório ilustrado serve à construção de prática personalizada e progressiva, com 46 exercícios principais e numerosas ilustrações anatômicas. O livro oferece material suficiente para que o leitor enxergue o Pilates de solo como repertório passível de organização, e não como uma lista de movimentos desconexos. A possibilidade de combinar exercícios e variações tem valor prático porque objetivos diferentes pedem ênfases distintas. Alguém pode priorizar estabilidade central e equilíbrio, enquanto outra pessoa necessita desenvolver mobilidade, coordenação ou consciência de alinhamento. A obra sustenta essa personalização ao explicar o que cada exercício solicita do corpo e como ajustes modificam sua eficácia. Ainda assim, seu formato não substitui a avaliação profissional, sobretudo para pessoas com dor, lesões, limitações clínicas ou dúvidas sobre a execução. O ganho do livro está em qualificar escolhas, o praticante aprende a reconhecer quais movimentos exigem maior controle, em que pontos costuma haver compensação e por que uma adaptação pode ser mais adequada que uma progressão imediata, para instrutores e estudantes. As imagens funcionam como apoio à observação e ao planejamento de aulas, permitindo conectar objetivo, musculatura predominante e nível de dificuldade. Em comparação com guias centrados em sequências padronizadas, esta obra privilegia o raciocínio por trás da seleção e da execução. Essa característica torna seu uso mais duradouro. Ele pode acompanhar tanto o aprendizado inicial dos fundamentos quanto o refinamento técnico de uma rotina já estabelecida. Em conclusão, a anatomia do Pilates é particularmente indicado para praticantes de Pilates de solo que desejam ir além de seguir comandos, bem como para instrutores. estudantes de educação física, fisioterapeutas e outros profissionais que precisam observar e explicar movimentos com base em anatomia funcional. Leitores iniciantes podem se beneficiar da relação clara entre instruções, alinhamento e adaptação. Leitores mais experientes encontram ferramentas para refinar controle, identificar compensações e compreender a finalidade de variações técnicas, como toda obra de exercício. Não substitui orientação individual quando há dor, lesão ou condição clínica, mas amplia a qualidade das perguntas e decisões tomadas durante a prática. Seu principal diferencial dentro da literatura de Pilates é a integração consistente entre repertório de solo e visualização anatômica. Muitos guias privilegiam sequências, resultados prometidos ou imagens de posições finais. Isakovits e Klippinger concentram-se nos mecanismos que tornam essas posições e transições mais ou menos eficientes. As ilustrações associadas às explicações passo a passo ajudam a converter conceitos frequentemente vagos, como ativação do centro, controle e boa postura, em observações corporais mais verificáveis. A obra também se destaca por não tratar força, flexibilidade, equilíbrio e respiração como qualidades isoladas. Em vez disso, mostra como elas se condicionam durante cada movimento, por essa combinação de precisão visual, aplicação prática e atenção à técnica. O livro funciona tanto como guia de estudo quanto como referência de consulta para uma prática de Pilates mais consciente, progressiva e orientada pela função corporal. Se você quiser apoiar Rael Isakovits, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!